A Sentinela. Edição de estudo. Julho de 2022. Estudo 28. Este artigo será estudado na semana de 5 a 11 de setembro. O reino já é uma realidade. Texto temático. O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, 15. Cântico 22. Que venha o reino de Deus. O que vamos ver? Nós estamos vivendo em uma das épocas mais emocionantes de todos os tempos. O reino de Deus já está estabelecido, assim como as profecias bíblicas disseram. Neste estudo, vamos ver algumas dessas profecias e como elas fortalecem nossa fé em Jeová e nos ajudam a continuar calmos não só agora, mas também nos dias à frente. Parágrafo 1. Qual é a situação do mundo atualmente e o que isso prova? Ao olharem para a situação atual do mundo, muitos acham difícil acreditar que as coisas vão melhorar. Afinal de contas, as famílias estão se dividindo, as pessoas estão ficando cada vez mais violentas e egoístas, e muitos acham difícil confiar naqueles que têm autoridade. Mas, na verdade, tudo isso é prova de que as coisas estão para melhorar. Por quê? Porque as pessoas estão agindo exatamente como a Bíblia disse que aconteceria nos últimos dias. Qualquer pessoa que parar para analisar os fatos vai reconhecer que a profecia sobre os últimos dias está se cumprindo. E isso prova que Jesus já está governando no reino de Deus. Mas além da profecia em 2 Timóteo 3, 1 a 5, existem outras profecias que falam sobre o reino de Deus e que já estão se cumprindo. Rever algumas delas vai fortalecer nossa fé. Parágrafo 2. O que vamos ver neste estudo e o que vamos conseguir entender? Neste estudo, vamos ver 1. Uma profecia que nos ajuda a entender quando o reino de Deus começou a governar. 2. Profecias que nos ajudam a ter certeza de que Jesus se tornou rei do reino de Deus no céu. E 3. Profecias que mostram como os inimigos do reino de Deus vão ser destruídos. Veremos que essas profecias são como peças de um quebra-cabeça. Quando juntamos essas peças, conseguimos ver o quadro completo e entender onde estamos na corrente do tempo. Também conseguimos entender que tudo está acontecendo de acordo com o tempo de Jeová. A seguir, uma descrição da imagem da capa que está relacionada com o parágrafo 2. As profecias de Daniel e de Apocalipse são como peças de um quebra-cabeça. Quando juntamos essas peças, conseguimos ver o quadro completo e entender onde estamos na corrente do tempo. Também entendemos que tudo está acontecendo de acordo com o tempo de Jeová. Como podemos saber quando o reino foi estabelecido? Parágrafo 3. O que a profecia em Daniel 7, 13 e 14 indicava sobre Jesus? A profecia em Daniel 7, 13 e 14 indicava que Jesus Cristo seria o governante perfeito para o reino de Deus. Pessoas de todas as nações ficariam felizes em servi-lo, e ele nunca seria substituído por outro rei. Outra profecia em Daniel predisse que Jesus começaria a governar no final de um período chamado de sete tempos. Será que é possível mesmo saber quando Jesus se tornou rei? Parágrafo 4. Como Daniel 4, 10 a 17 nos ajuda a saber o ano em que Jesus se tornou rei? Daniel 4, 10 a 17 diz: Nas visões que passaram pela minha mente, enquanto eu estava deitado na minha cama, vi uma árvore no meio da terra, e ela era extremamente alta. A árvore cresceu e ficou forte, e o topo dela atingiu os céus. era visível até os confins da terra. Sua folhagem era bela, ela tinha frutos em abundância, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens procuravam sombra. Nos seus galhos moravam as aves dos céus, e todas as criaturas se alimentavam dela. Na minha cama, enquanto eu observava as visões que passavam pela minha mente, vi um vigilante, um santo que descia dos céus. Ele gritou com voz forte: "Derrubem a árvore, cortem os seus galhos, façam cair as suas folhas e espalhem os seus frutos. Que os animais fujam de debaixo dela, e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco com as raízes na terra, com faixas de ferro e de cobre, no meio da relva do campo. Que ele seja molhado pelo orvalho dos céus, e que a sua porção seja com os animais, no meio da vegetação da terra. Que o seu coração seja mudado para que não seja mais um coração humano, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Isso é por decreto dos vigilantes, e o pedido é declarado pelos santos, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e que ele o dá a quem quiser, e estabelece sobre ele até mesmo o mais humilde dos homens." Os 7 tempos representam um período de 2.520 anos. Esse período começou em 607 a.C., quando os babilônios tiraram do poder o último rei da linhagem de Davi, que governava em Jerusalém. E quando terminaram os 7 tempos? Terminaram em 1914, quando Jeová entronizou Jesus, aquele que tem o direito legal de ser o rei do reino de Deus. Ezequiel 21, 25 a 27. Parágrafo 5. Por que a profecia dos 7 tempos é importante para nós? Por que essa profecia é importante para nós? Entender a profecia sobre os 7 tempos fortalece a nossa confiança de que Jeová vai cumprir suas promessas no momento certo. Por exemplo, Jeová escolheu o momento certo para Jesus se tornar rei. Da mesma forma, todas as outras profecias vão se cumprir no tempo de Jeová. Podemos ter certeza de que o dia de Jeová não se atrasará. Abacuque 2:3. Como sabemos que Jesus se tornou o rei do reino de Deus? Parágrafo 6. A. Como sabemos que Jesus já está reinando no céu? B. Como Apocalipse 6:2-8 confirma isso? Perto do fim de seu ministério, Jesus disse algumas coisas que iriam acontecer aqui na terra, na época em que ele estivesse governando no céu. Entre outras coisas, ele falou sobre guerras, fome e terremotos. Ele também falou que aconteceriam pestilências ou doenças num lugar após outro. A Covid-19 é um exemplo disso. Todos esses acontecimentos fazem parte do que a Bíblia chama de o sinal da presença de Cristo. Mateus 24:3-7 e Lucas 21:7, 10 e 11. Mais de 60 anos depois de sua morte e ressurreição, Jesus deu para o apóstolo João mais detalhes desses acontecimentos. Apocalipse 6:2-8 diz: "E vi um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para completar a sua vitória. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer: "Venha!" E saiu outro cavalo, um cor de fogo. Ao que estava montado nele, foi concedido tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: "Venha!" E vi um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz no meio das quatro criaturas viventes, dizendo: um litro de trigo por um denário, e 3 litros de cevada por um denário, e não faça dano ao azeite e ao vinho. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura vivente dizer: venha! E vi um cavalo descorado. O que estava montado nele tinha o nome de Morte, e a sepultura o seguia de perto. Foi-lhes dada autoridade sobre 1/4 da terra, para matar com uma longa espada, com fome, com praga mortífera e com as feras da terra. Todas essas coisas estão acontecendo desde que Jesus se tornou rei, em 1914. Parágrafo 7. Por que a situação do mundo piorou tanto depois que Jesus se tornou rei? Por que as coisas aqui na terra pioraram tanto depois que Jesus se tornou rei? Apocalipse 6:2 dá uma informação importante. A primeira coisa que Jesus fez quando se tornou rei foi guerrear contra Satanás e os demônios. O capítulo 12 de Apocalipse diz que Satanás e seus demônios perderam a guerra e foram lançados aqui para a terra. Desde então, Satanás tem descontado toda a sua raiva na humanidade, e isso está causando muito sofrimento para todos nós. Parágrafo 8. Por que não ficamos preocupados demais com a situação do mundo? Porque essas profecias são importantes para nós. Os acontecimentos atuais e a atitude ruim das pessoas são provas de que Jesus já se tornou rei. Por isso, em vez de ficarmos chateados com a atitude egoísta e cruel das pessoas, precisamos nos lembrar que tudo isso é cumprimento de profecias bíblicas. O reino já é uma realidade. Ao passo que o Armagedom se aproxima, podemos esperar que as coisas piorem ainda mais. É muito bom servirmos a um Deus amoroso que nos ajuda a entender por que as coisas no mundo estão tão difíceis. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 8 diz: nós não ficamos felizes quando vemos notícias ruins, mas isso indica que as profecias estão se cumprindo e aumenta a nossa confiança de que o reino de Deus já é uma realidade. Como os inimigos do reino de Deus serão destruídos? Parágrafo 9. Como Daniel 2, 28, 31 a 35 descreve a última potência mundial e quando ela surgiria? Daniel 2:28 diz: mas há nos céus um Deus que revela segredos, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá na parte final dos dias. Este é o sonho, e estas são as visões que passaram por sua mente enquanto estava deitado na sua cama. Os versículos 31 a 35 dizem: ó rei, enquanto o Senhor estava observando, apareceu uma enorme estátua. Essa estátua imensa e extremamente brilhante estava na sua frente, e sua aparência era amedrontadora. A cabeça da estátua era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O abdômen e as coxas eram de cobre. As pernas eram de ferro e os pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada de um monte, não por mãos, e atingiu os pés da estátua, que eram de ferro e de argila, e os esmigalhou. Então o ferro, a argila, o cobre, a prata e o ouro foram esmigalhados de uma vez só, e ficaram como a palha que voa da eira no verão. O vento os levou embora, de modo que não se podia achar nenhum vestígio deles. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou um grande monte e cobriu a terra inteira. Nós estamos vendo essa profecia se cumprir hoje. O sonho de Nabucodonosor indicou o que iria acontecer depois de Cristo começar a reinar na parte final dos dias. Os inimigos de Jesus aqui na Terra incluiriam a última potência mundial, que é representada pelos pés de ferro e de argila da estátua. Essa potência já está governando. Ela surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Grã-Bretanha e os Estados Unidos formaram uma parceria. A estátua do sonho de Nabucodonosor também indicou pelo menos duas características da potência mundial anglo-americana que a tornariam diferente de todas as potências anteriores. Parágrafo 10. A. Como a profecia de Daniel descreve com exatidão a potência anglo-americana? B. Que cuidado precisamos ter? A primeira característica é que a potência anglo-americana não é representada por apenas um material, como as potências anteriores mencionadas na visão de Daniel. Ela é representada por uma mistura de dois materiais, ferro e argila. A argila representa a descendência da humanidade, isto é, o povo comum. Daniel 2:43, nota. Hoje em dia, podemos ver claramente a influência que as pessoas em geral têm sobre os líderes políticos nas eleições e através de campanhas de direitos civis, manifestações e sindicatos. Por causa disso, os governos não conseguem realizar tudo o que querem. O que se segue é informação adicional. Cuidado com a argila. Na profecia de Daniel, a argila dos pés da estátua simboliza as pessoas em geral. Elas têm o poder de influenciar os líderes políticos e o modo como eles governam. Mas isso pode ser uma armadilha para nós. Se não protegermos o nosso coração, podemos deixar de ser neutros nos assuntos do mundo. Por exemplo, as pessoas querem mudanças e usam protestos e movimentos políticos para conseguir isso. Se não tomarmos cuidado, podemos acabar concordando com as ideias delas. O que podemos fazer para não cair nesse laço? Precisamos nos lembrar que Satanás é o governante deste mundo e que nossa única esperança é o reino de Deus. Parágrafo 11. Por que podemos ter certeza de que estamos vivendo no tempo do fim? A segunda característica da potência anglo-americana, representada pelos pés da imensa estátua, é que ela é a última potência mundial predita na Bíblia. Depois dela, não haverá nenhuma outra. O fim dela será no Armagedom, quando for destruída pelo reino de Deus, junto com todos os outros governos humanos. Parágrafo 12. A profecia de Daniel nos dá que esperança? Por que essa profecia é importante para nós? A profecia de Daniel traz mais informações que mostram que estamos vivendo no tempo do fim. Mais de 2.500 anos atrás, Daniel predisse que, depois de Babilônia, outras quatro potências mundiais surgiriam e teriam um impacto sobre o povo de Deus. Além disso, Daniel revelou que a última dessas potências seria a potência mundial anglo-americana. Isso nos enche de esperança, porque sabemos que o reino de Deus em breve vai destruir todos os governos humanos e governar sobre a terra inteira. Parágrafo 13. Como se cumpriu a profecia de Apocalipse 17, 9 a 12? Apocalipse 17, 9 a 12 diz: isto exige uma mente sábia. As sete cabeças representam sete montes, sobre os quais a mulher está sentada. E há sete reis. Cinco já caíram, um é, e o outro ainda não chegou. Mas quando chegar, terá de permanecer por pouco tempo. E a fera que era, mas não é, ela também é um oitavo rei, mas procede dos sete e vai para a destruição. Os dez chifres que você viu representam dez reis que ainda não receberam um reino, mas eles recebem autoridade como reis por uma hora, junto com a fera. A destruição causada pela Primeira Guerra Mundial levou ao cumprimento de outra profecia bíblica sobre os últimos dias. Os líderes mundiais queriam que houvesse paz no mundo. Por isso, em janeiro de 1920, eles formaram a Liga das Nações, que foi substituída pelas Nações Unidas em outubro de 1945. Na profecia, essa organização é chamada de um oitavo rei. Mas ela não é uma potência mundial, porque sua influência e poder dependem do apoio de outros governos, que na Bíblia são chamados de 10 reis. Parágrafos 14 e 15. A. O que Apocalipse 17, 3 a 5 fala sobre Babilônia a Grande? B. O que está acontecendo hoje com as religiões falsas? Apocalipse 17, 3 a 5 diz: Ele me levou no poder do Espírito para um deserto, e vi uma mulher sentada numa fera cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate. Estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e das coisas impuras da sua imoralidade sexual. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. Deus fez João ter uma visão e nela ele viu uma prostituta, Babilônia a Grande, que simboliza todas as religiões falsas do mundo. Como essa visão está se cumprindo? Já por muito tempo, as religiões falsas têm apoiado e colaborado com os governos mundiais. Muito em breve, Jeová vai colocar no coração dos governantes do mundo o desejo de executarem o pensamento dele. Qual vai ser o resultado? Esses governos, ou seja, os 10 reis, vão atacar e destruir todas as religiões falsas. Apocalipse 17, 1, 2, 16 e 17. Como sabemos que o fim de Babilônia Grande está próximo? Para respondermos a essa pergunta, podemos nos lembrar que a antiga cidade de Babilônia era, em grande parte, protegida pelas águas do rio Eufrates. O livro de Apocalipse compara os milhões de pessoas que apoiam Babilônia Grande com essas águas, que servem de proteção. Apocalipse 17:15. Mas Apocalipse também diz que essas águas se secariam, indicando que as religiões falsas perderiam seus apoiadores. Apocalipse 16:12. Essa profecia está se cumprindo hoje, porque muitas pessoas estão se afastando das religiões e procurando soluções para seus problemas em outros lugares. Parágrafo 16. Que dois motivos temos para nos alegrar com o cumprimento da profecia de Apocalipse 17? Por que essas profecias são importantes para nós? O surgimento das Nações Unidas e o fato de que muitas pessoas não apoiam mais as religiões falsas provam que estamos nos últimos dias. Mas mesmo que Babilônia Grande esteja perdendo o apoio dos seus seguidores, o fim dela não virá por causa disso. Como vimos, Jeová vai fazer com que os 10 reis, que representam os poderes políticos que apoiam as Nações Unidas, executem o pensamento dele. Quando o mundo menos esperar, esses poderes vão destruir Babilônia a Grande. E isso vai pegar todo mundo de surpresa. A destruição de Babilônia a Grande vai abalar o mundo e talvez traga muitas dificuldades. Mas o povo de Deus vai ter pelo menos dois motivos para se alegrar. Primeiro, as religiões falsas vão ser destruídas para sempre. E segundo, estaremos muito perto de ficarmos livres deste mundo mau. Olhe para o futuro com confiança. Parágrafos 17 e 18. A. O que podemos fazer para continuar fortalecendo a nossa fé? B. o que vamos ver no próximo estudo. Daniel disse que o conhecimento verdadeiro se tornaria abundante, e é isso mesmo que está acontecendo. Nós entendemos as profecias sobre os nossos dias. Daniel 12, 4, 9 e 10. Elas estão se cumprindo em detalhes, e isso aumenta nossa admiração e respeito por Jeová e sua palavra. Por isso, continue fortalecendo a sua fé por estudar a Bíblia e ajudar outros a também ter uma amizade forte com Jeová. Todos aqueles que confiarem em Jeová vão ser protegidos por ele e vão ter contínua paz. Isaías 26, 3. No próximo estudo, vamos ver algumas profecias que falam sobre o povo de Deus no tempo do fim. Vamos ver que essas profecias também provam que estamos vivendo nos últimos dias. Além disso, veremos provas de que nosso Rei Jesus Cristo está liderando o povo de Deus. Como essas profecias mostram que o reino de Deus já é uma realidade? Daniel 4, 10 a 17. Apocalipse 6, 2 a 8. Daniel 2, 28, 31 a 35 e Apocalipse 17, 3 a 5 e 9 a 12. Cântico 61. Avancem, testemunhas! Fim do artigo.